Muito boa tarde. O programa Obra Aberta de hoje tem como convidados o escritor Filipe Homem Fonseca e a diretora do Teatro Luca, Susana Menezes. A Renascença está na sala de leitura do Centro Cultural de Belém. Neste programa feito em parceria entre o CCB, a Renascença e o editor João Paulo Coutrinho, para conversar com os dois convidados sobre livros e hábitos de leitura. Filipe Homem Fonseca, além de escritor, é também argumentista, músico, humorista e dramaturgo. O seu mais recente livro chama-se A Imortal da Graça, que está editado pela Quetzal. É um livro que retrata muito da realidade de hoje das grandes cidades, nomeadamente da cidade de Lisboa. Filipe, aqui encontramos a cidade cheia de turistas, os bairros típicos morrerem um pouco afogados nesta turistificação.
Sim, mais ou menos. Antes de mais, olá a todos. Esta não é uma Lisboa, não é, é uma Lisboa presa ao real, mas até certo ponto. Uma abordagem distópica ao que está a passar agora na cidade de Lisboa, e não só em Lisboa, mas é o palco deste livro, é Lisboa, nomeadamente o bairro da Graça, que é o bairro que eu conheço melhor, porque é o bairro onde moro desde há muito. Não existe aqui, respondendo à pergunta e também com bagagem de outras vezes que me têm feito perguntas que remetem para esse lado dos turistas estarem a afogar-nos e a afogar a cidade de Lisboa, não existe aqui um lado, digamos, panfletário de anti-gentrificação. Existe um conjunto de prós e de contras em relação à gentrificação que estamos a assistir em Lisboa. Ou seja, o problema não é que estejamos a ser muito visitados, o problema é a partir do momento em que as coisas que existem em Lisboa estão a deixar de existir para quem cá vive e são direcionadas única e exclusivamente para quem nos visita. Isso traz um problema, é contraproducente até para a própria política de tornar as coisas mais apelativas, digamos assim, para quem nos visita, a partir do momento em que se assiste a uma descaracterização do que é a partir de uma... os pontos de atração que as pessoas poderiam ter pela cidade.
Mas a Imortal da Graça tem muitas personagens que são bem lisboetas, são bem bairristas até.
Sim. Se bem que, e essa foi a minha tentativa, mas que tem a ver também com uma observação do real, eu acho que existem características, isto vale para a Graça como vale se calhar para qualquer outra parte do mundo. Acho que quanto mais específicos formos na análise que fazemos das personagens, ou neste caso na criação delas, mas uma criação baseada sempre numa observação que eu faço no meu cotidiano, quanto mais específicos formos nessas características, mais universais as personagens acabam por ser. Porque às vezes a especificidade é denunciada pelas pequenas coisinhas, não é? que as personagens fazem ou deixam de fazer ou pensam, algumas atitudes que têm ou que deixam de ter, mas que depois, facilmente vistas de um ponto de vista mais macroscópico, percebe-se que não são assim tão específicas do local. São coisas bastante universais. Eu, às vezes, é uma das tentativas, uma das coisas que eu tento quando estou a escrever é, através de coisas muito específicas, analisadas ao microscópio, conseguir dar uma visão macroscópica das coisas. Não pensar localmente, não é? Mas para ter uma abordagem universal.
A Susana Menezes está ao comando do mais jovem teatro de Lisboa, o Luca, é o Teatro Luís de Camões, que fica aqui bem próximo do Centro Cultural de Belém, na Calçada da Ajuda. Tem uma programação pensada sobretudo para crianças e jovens. Antes disso esteve também uma década no Teatro Maria Matos, também responsável pela programação para este público. Aquilo que pergunto, Susana, é qual é o desafio de programar cultura para um público, sobretudo o público jovem, o público adolescente, que está muito fora hoje das programações dos teatros.
Olá, muito obrigada pelo vosso convite. Bom, é um enorme desafio iniciar uma programação e um projeto artístico num teatro, que é o único teatro municipal dirigido a crianças e jovens, e é o único, inclusive, no país. No fundo, isto espelha de algum modo o que já está a acontecer em outros países da Europa, que é exatamente haver equipamentos culturais que têm uma missão e uma programação e um pensamento orientado para um público muito específico. E desde logo isso ajudou-nos não só a comunicar mais facilmente com este referido público, mas também ter a possibilidade de ter um pensamento um bocadinho mais aprofundado do ponto de vista do que é a criação artística e do que são os desafios aos artistas a pensar nos jovens e nas crianças. Claramente que acho que são projetos muito importantes e é uma enorme responsabilidade, desde logo porque a criação de hábitos, de relações com as artes e com a cultura é algo que, enfim, para bem de todos, deve começar bastante cedo. E para isso é preciso, penso eu, criar uma cultura de competência e de rigor artístico. Acredito que assim conseguimos mais facilmente que estas relações que as nossas crianças e os nossos jovens estabelecem com as artes sejam relações mais duradouras, desde logo porque as memórias que lhes ficam destas estadias nestes sítios, como por exemplo no Lucan Teatro Luís de Camões, são memórias positivas. E portanto, se a memória é positiva, acredito que esta relação que pode...
Ficam com vontade de regressar.
Pode começar por ser uma relação de afeto, não é? Afetiva, e depois passa também a uma relação efetiva, não é? E, portanto, acreditamos que assim eles voltem. Mas, enfim, concluindo, é uma enorme responsabilidade, é um desafio diário, e é uma procura que deve ser uma procura constante. E é uma procura constante de autores, de encenadores, de cenógrafos, de artistas visuais, de realizadores, designers,
todo o mundo de criação.
Sim, porque na verdade para que aconteça uma obra, sobretudo também uma obra num palco, ela não existe sozinha, ela existe, quando ela acontece, ela foi claramente convocando outras áreas artísticas para que aquele momento aconteça.
E temos a mesa cheia de livros e é de livros que vamos falar. O Filipe Homem Fonseca escolheu um dos escritores franceses mais irreverentes, o Michel Houellebecq. A Possibilidade de uma Ilha é um livro que está editado pela Alfaguara, é a edição mais recente em Portugal. É a história do Daniel...
Sim, dos vários, não é?
Exato.
Partimos de um e depois percebemos que existem outros clones. Isto acaba por ser, pelo menos do que eu conheço da obra de Michel Houellebecq, é o mais próximo que ele tem daquilo que se poderia chamar de ficção científica. E eu trouxe outro só para referir, porque não lembrava, não tenho isto na memória, do grande louvor que ele fez à ficção científica, dizendo que salvou a literatura no século XX, numa coletânea de ensaios e contos que também publicado pela Alfaguara, que é o Lanzarote. E eu gostei muito, muito deste livro, porque primeiro tem aquela lucidez corrosiva e incómoda que eu aprecio imenso nos livros de Michel Houellebecq, e depois mexe-se num território que para mim é muito caro, que é exatamente o da ficção científica, que aqui entra de uma maneira bastante, não direi discreta, porque está bastante presente a partir de certa altura no livro, mas cumpre uma função de um prolongamento de um vazio humano que se vê muitas vezes um despropósito na condição humana que depois, à medida que os séculos avançam e que nós vamos acompanhando os clones desse Daniel, se percebe que é um vazio que se vai estendendo e não sendo saciado. E é um dos livros dele que mais marcou, sem dúvida nenhuma.
O Daniel é um humorista, um cómico bastante conhecido. Que mais podemos saber sobre a história dele?
Sim, a parte dele trabalhar enquanto argumentista e depois também de subir a palco e de ser também performer das próprias coisas que escreve foi assim a ponte mais imediata que eu senti quando li o livro, foi a ponte mais imediata para qualquer tipo de identificação. Outras coisas que... Tudo o que eu me lembro do livro tem muito a ver com um cinismo que também me é muito, muito caro e é uma das características que eu mais gosto também da escrita de Michel Houellebecq, que é um desespero frio, à falta de melhor expressão, em que se percebe que... Por exemplo, eu estou a ver aqui a contracapa, chama-lhe uma poderosa reflexão sobre o sentido da vida. Eu diria mais que
nisso
é uma poderosa...
cabe tudo.
Sim, é bastante amplo. Mas mais que o sentido da vida, eu diria que é a falta de sentido da vida. Ele diz às tantas, qualquer coisa, que a vida a partir de certa idade é apenas uma questão administrativa. E eu gosto muito dessa... Gosto, porque entre o gostar ou simplesmente ficar desolado com esta realidade, prefiro rir-me dela e gostar e apreciá-la pelo que ela é. Mas essa ideia de que nós temos um tempo muito limitado, costuma-se dizer que nós temos um tempo limitado de vida. O que nós temos na realidade, ou uma realidade paralela a esse tempo limitado de vida que temos, mas é a qualidade de vida é em si muito limitada, o tempo de qualidade de vida. Portanto, não deixa de ser inquietante e divertido. Para mim tem sempre esse lado muito divertido.
Procurei que... sempre nos livros esse lado...
Não procuro. No Michel já estou à espera que isso aconteça. Agora disse o Michel, até parece que conheço, não é o Michel, o meu amigo Michel. Mas gosto desta ideia de se caminhar para uma busca da imortalidade e perceber-se que essa imortalidade, apesar de conseguir colmatar algumas chatices administrativas que têm a ver só com o lado físico, mas que não conseguem colmatar a perda de qualidade de vida do ponto de vista do desejo, do ponto de vista de um vazio para além do físico que se sente à medida que o tempo passa. E gosto desta ideia de que a imortalidade não nos resolve absolutamente nada quando se chega à questão da qualidade de vida.
Outro registro, mergulhamos na poesia da Adília Lopes, que a Susana Menezes traz para o programa Obra Aberta. Precisamente Obra é o nome desta... No fundo é uma compilação dos vários livros da Adília Lopes, numa edição da Mariposa Azul, e que tem como imagem de capa uma ilustração da Paula Rego.
Sim, eu escolhi este livro por duas razões. Uma porque... aconteceu ter tido a sorte de me cruzar com a Adília Lopes há muitos anos atrás.
Coisa rara, porque ela coisa praticamente rara, não aparece mesmo, em lado nenhum.
E sorte maior ainda foi ter estado a ler textos dela com ela. Foi uma enorme responsabilidade, como imaginam. Tivemos as duas juntas num recital, eu a ler textos da própria Adília. E à hora de jantar, ela foi queridíssima e corrigiu-me o livro todo. E, portanto, podem ver, está aqui, umas pessoas não podem ver, porque não podem ver, mas a autógrafo foi muito querida e ainda me acrescentou aqui com beijinhos da Adília. Portanto, claro que gosto muito deste livro, não quero nada que se estrague, e achei que era boa ideia trazê-lo, porque para mim é uma boa história. Além disso, anos algum tempo ainda antes desse recital me acontecer, aconteceu-me no Porto, no Teatro de Campo Alegre, quando eu ainda vivia lá, lembro-me de uma vez estava com o meu namorado no carro, numa fila de trânsito, e alguém me tinha dado, aliás foi o João Gesta que me tinha dado o primeiro livro que tive da própria Adília, que foi A Bela Acordada. E a certa altura eu lembro-me de estar a ler este texto em voz alta, que era A Casa dos Anões outra vez. Eu posso ler, ela é muito curtinho, posso ler, não? Então diz assim, A Casa dos Anões outra vez. Meu querido príncipe, quero voltar a viver na Casa dos Anões. É tão cozy. O palácio é grande demais e os palácios não se dão bem comigo. Mas, minha querida Branca de Neve, que vamos nós fazer dos anões? Os anões dão-se. Dão-se aos homens cujos filhos são filhos dos homens que nunca foram meninos, por exemplo, ou aos avós. Minha querida, mudemos-nos. Quero ir para a cama contigo na casa dos anões sem os anões estarem lá. Eu também, que bom, disse a Branca de Neve. Temos de arranjar uma boa cama. Na verdade... Só foi mesmo muito importante para mim este pequeno texto, porque até aos 20 e tal anos, para muita tristeza minha e alguma vergonha até, dada a minha profissão atual, eu nunca tinha pensado, aliás, nunca tinha duvidado, que depois do foram felizes para sempre, eles possam ter tido outra vida que não a terem sido felizes para sempre. E esse assunto, para mim, estava resolvido. Portanto, de repente, a Adília Lopes, com este seu pequeno texto, A Casa dos Anos Outra Vez, veio desinquietar todo o meu mundo, que estava tranquilo. E foi mesmo, lembro-me perfeitamente onde é que isto me aconteceu. E, portanto, nunca mais... Eu acho que a minha vida mudou, mesmo depois disto. Coisa que foi muito importante para o que faço hoje, porque me fez também pensar, claro, com alguma... Não quero dizer que se calhar não o sentisse de uma forma prática na minha vida, mas fez-me racionalmente compreender que o fim é claramente um início. E no que diz respeito aos projetos para crianças, isto é uma coisa que eu considero extremamente importante e extremamente interessante também. E sobretudo muito rica.
Uhum. João Paulo, que perguntas trazes para os nossos convidados de hoje?
Eu trago perguntas óbvias. Sabendo do interesse do do Filipe pela ficção científica, eu gostava que ele nos traçasse um panorama da atual ficção científica portuguesa. Existe? Não existe?
Citando o Mestre Barreiros, não. Não, infelizmente não. Temos grandes...
O tio João Barreiros, que já esteve neste programa.
Sim. Nós temos autores que já escreveram ficção. Acho que não há mercado, acima de tudo. Quando digo não há mercado, se calhar havia mercado quem o comprasse. Não vejo editoras interessadas em fazer uma programação, digamos assim, uma edição continuada e contínua de ficção científica. Por exemplo, nós, se começarmos a escavar não só as edições antigas que havia da Argonauta, também da Europa América, em que eram publicados muitos autores estrangeiros, mas depois tinhas assim umas coisas fora do baralho, tanto no policial como na ficção científica, de autores portugueses que investiam muito nesse lado. Acho que quando se fala de literatura em Portugal, fala-se sempre de para o bom e para o mau, isto que eu vou dizer. Mas fala-se do alto de um pedestal que não admite a ideia de produção. É sempre obra, com um O grande e com toda a conotação de peso que isso traz. E a ficção científica, a meu ver, tem um lado, tem uma relação com aquela ideia de pulp, com aquela ideia de produção contínua, de falha, de experiência, de escrever um livro por semana, se for preciso, que não existe, de facto, agora um mercado, uma revista que fosse, que permita essa evolução. Nós, se olharmos até para os casos de grandes autores de ficção científica norte-americanos, por exemplo, o Philip K. Dick tinha uma produção absolutamente torrencial. E o que havia eram contos que depois eram transformados em novelas, que depois eventualmente poderiam ser transformados em romances, mas havia uma necessidade, até monetária, de escrever muito e de experimentar e de falhar. E acho que neste momento não há espaço para isso em Portugal. Infelizmente, porque eu acho que temos autores, alguns que eu sei, porque os conheço, que nunca arriscaram a escrever ficção científica para fora, ou seja, que continuam a ter alguns conceitos e alguns esboços de ideias na gaveta e que são coisas muito boas que eu gostaria de ver transformadas em obra.
E para a Susana, agora ia falar baixinho, ia dizer, mas a mesma coisa para a literatura infantil-juvenil. Como é que tu achas que está o panorama da nossa literatura infantil-juvenil?
Olha, eu acho que a sensação que eu tenho que nos últimos anos isto tem crescido bastante. E tem havido um grande investimento, não só por parte das editoras, mas muito por parte dos próprios autores, no que é a produção para crianças. Ou seja, nós hoje olhamos para um livro e ele parece-nos muito mais rico. Nós não só temos muito mais opções de escolha, temos muitas editoras que surgiram nos últimos tempos que fazem coisas surpreendentes, que ganham muitos prémios, que são muito atentas ao que está a acontecer hoje lá fora e também ao que está a acontecer hoje no nosso mundo. Portanto, quer dizer que os temas, os enunciados também são mais contemporâneos. E depois também, paralelamente a isso, acho que há um enorme investimento na ilustração. Ou seja, a ilustração saiu do... Era o parente que vinha atrás. Nós estávamos sempre assim a puxar, como assim, aquela criança que vinha...
Um anão.
Estamos sempre a puxar o bracinho, que nunca está a conseguir acompanhar o passo do adulto. E hoje temos uma ilustração potentíssima em Portugal, que vai à frente, paralelamente com o texto, ou muitas vezes até à frente. Ou seja, nós hoje já conseguimos comprar um livro só de ilustração, sem nenhum texto, e temos um enorme prazer para os olhos com isso. Isso é notável, é um prazer, é um privilégio, é lindo. Lembro que há uns anos atrás comecei a fazer a propor uma série de artistas começarmos uma coleção de espetáculos com ilustradores. E foi um trabalho muito, muito interessante e, sobretudo, muito rigoroso, com uma competência que eu não estava à espera, porque eram pessoas que estavam habituadas ao formato livro. O livro tem um tempo de fecho, não é? O livro um dia fecha, vai para a gráfica e ninguém lhe pode mexer mais. Portanto, nem o autor do texto, nem o ilustrador. E num espetáculo dá-se que ele pode sempre ser ligeiramente alterado e no dia seguinte pode ser outra vez mais um bocadinho alterado. Então quer dizer que quando nós vamos buscar as pessoas que estão habituadas a fechar num dia, quer dizer que elas têm uma exigência para si próprias e uma potência de rigor a que estão habituadas pelo seu treino de profissão, de fecho, que é extraordinária e que é admirável. Eu gostei muito dessa experiência, mas sim, acho que estamos num momento muito, muito bom e muito bonito, e o que é também muito, que só nos dá razões para ficarmos felizes, é que já não tem volta atrás, não é? Portanto, daqui será sempre. Nós já vemos hoje livros de poesia para adultos com uma grande componente ou de ilustração ou gráfica, e não sendo livros para crianças. Portanto, é bom, é ótimo. É bom porque as palavras, porque o livro deixa de ser só um domínio das palavras e dos conteúdos, mas ele passa a ser um objeto muito mais completo.
Vamos continuar.
Acho que me estendi bastante na resposta, mas era isto tudo que eu queria dizer.
Eu não diria melhor. Não diria melhor.
Vamos continuar a olhar para os livros que trouxeram. O Filipe Homem Fonseca trouxe, de José de Almada Negreiros, O Nome de Guerra. Este é um livro, esta edição da Assyria Alvim, é de alguma forma também a edição mais próxima daquilo que Almada Negreiros terá escrito, sim, porque foi repescar o original. E é o único romance do Almada Negreiros, não é?
É o último romance do Almada, o único romance do Almada Negreiros, sim. Eu descobri-o tardiamente, ou seja, só há menos de 2 anos é que li, apesar de estar bastante familiarizado com a obra do Almada, mas este romance só o conheci há 2 anos, e foi por questões profissionais, que ainda não posso desvendar, mas que foi por isso que, ainda bem que me afundei neste livro. E foi uma...
E vejo que está todo sublinhado.
Sim, isso é uma constante dos meus livros, eles estão todos, a não ser que sejam banda desenhada, aí estão estimadíssimos, mas quando são livros que não de banda desenhada, eu faço questão de torná-los vivos, sublinhando, falando com eles, e agora já dei aqui um toque que não era suposto dar no microfone, peço desculpa. Este livro só não foi uma, como estava a dizer, só não foi uma surpresa, porque eu de Almada Negreiros não esperava nada menos que excelência. E é um livro que para mim tem apesar de considerar que é, pelo menos da maneira como algumas ideias são da relação homem e mulher são tratados, penso que é um livro sem dúvida nenhuma datado, e que também tem valor por causa disso, porque é um retrato muito fiel de uma época, embora de uma maneira de pensar que não é de forma alguma exclusiva desta época, a maneira de expressar talvez, e isso é uma das coisas que me fez escolher este livro para trazê-lo aqui hoje, porque fiquei muito agradado de perceber que não aconteceu com algumas passagens deste livro aquilo que se vê a passar agora em algumas universidades, por exemplo, dos Estados Unidos, em que certas palavras, certos trechos de certas obras são completamente revistos, cortados, modificados em prol de um, chamemos-lhe, de um politicamente correto, perfeitamente sem nexo, que destrói uma ideia de memória, que é uma ideia que também me é muito cara e que explorei bastante na Imortal da Graça. O que seria de nós sem os museus? E este livro é um museu, e é um livro de instruções para um futuro, para o hoje e para o amanhã, sendo um retrato do ontem, e a memória é esse papel que deve ter e que tem. E quanto mais perdemos a memória, quanto mais a memória se esfumar, mais ignorantes seremos e menos capazes seremos de construir qualquer futuro. Este livro, para mim, também tem um grande valor, que ele até é cerca de metade, digamos assim, sim, sensivelmente metade, ele conta uma história. Da metade para a frente, é pouco cinético e é mais contemplativo, existe o livro passa-se mais na cabeça do protagonista, do Antunes, e abre aqui uma quantidade de possíveis, ou seja, o desfecho está indicado, o que acontece está indicado, como acontece, deixa uma enorme liberdade a qualquer pessoa que se debruce sobre o livro. Ele começa por ser muito vivido muito cá fora, na Lisboa desta época, e depois é um processo muito de digestão da primeira metade do livro. E essa mecânica, essa dinâmica que o livro tem, fez-me entrar mais na pele do personagem, do Antunes, porque há uma quantidade avassaladora de estímulos a que ele é exposto, até através e principalmente através da rapariga que conhece, da Judite, que depois as coisas são digeridas, contempladas e refletidas sensivelmente na segunda metade do livro. E passou a ser, apesar de eu ter conhecido tardiamente, passou a ser um dos meus livros preferidos. preferidos e de consulta, não digo diária, mas bastante recorrente.
E vamos ficar à espera do que é que vai acontecer.
Ah, sim, sim, em relação assim, o que vem, ao que vem a este livro. Sim, sim.
Susana Menezes escolheu também, falando um pouco na questão da memória, e uns ensaios de Montaigne. É uma antologia que tem tradução de Rui Bertrand Romão e Pedro Calapejo, é uma edição da Relógio d'Água. Que reflexões nos trazem estes ensaios, que são reflexões tão atuais até hoje?
Pois, eu tive este encontro com o Montaigne já tardiamente. Na verdade, eu comecei por ler, há dois ou três verões atrás, comecei por ler Um Verão com Montaigne, e de facto foi o meu verão com ele. E depois fiquei a sentir-me tão bem com este livro, que é uma coisa tão bonita. De repente começarmos a ler um livro e sentirmos bem, sentirmos que estamos a ir de encontro a qualquer coisa, ou acontecer qualquer coisa dentro deste livro, que está a ir de encontro àquilo que nós estamos a precisar de ler. E eu não sabia que isso me ia acontecer, claro. E então, depois disso, dediquei-me a ler os ensaios e a antologia. E o que achei mais curioso é ter um autor do século XV... que no fundo fala de uma questão de valores, ao mesmo tempo também tão contemporâneos, não é? Portanto, o que eu sinto quando leio, e volto aqui de vez em quando a estes ensaios, é sinto que isto me ajuda, do ponto de vista moral, se calhar a compreender algumas coisas. É como se eu estivesse a aprender algumas coisas com ele. É exatamente isso que eu sinto. Confesso que esta entrada nestes ensaios não é fácil, não é uma entrada muito a direito. Lembro-me que voltava atrás e à frente, e depois comecei a perceber exatamente qual era a dinâmica deste livro. E pronto, eu acho que é um bom...
Portanto, passou o verão, o inverno...
Sim, não, isso totalmente. E agora de vez em quando volto lá, outras vezes paro e tal, mas é daqueles livros que eu acho que é de consulta, onde vou voltando. Mas sobretudo por isso, porque acho que... Acho que, por princípio, gosto de estar sempre a aprender, e eu acho que consigo aprender com ele. Apesar de ter várias coisas com as quais eu não me revejo, meramente, pontualmente, alguma forma como ele olha para as mulheres e tal, mas depois há não sei quantas outras coisas que me deixam completamente surpreendidas, precisamente por esta questão de ser um autor do século... Enfim, de ter escrito isto em 1500 e tal.
Uhum. Já que falamos de ficção científica, houve um livro que o Filipe Homem Fonseca não trouxe consigo, porque é literalmente um calhamaço, não é? Que é do Alan Moore, Jerusalém. É um livro que tem precisamente este lado da ficção científica de que tanto gosta?
Tem, embora não seja... Quer dizer, eu estou a dizer tem... Chamamos de ficção científica, é um lado de fantasia que eu ainda estou por decifrar, que eu ainda não o li todo. Aquilo é uma viagem. Eu, quando começou a escrever há mais de 10 anos, este que é o seu segundo romance não gráfico, portanto é um romance sem depois ter nenhuma parceria com alguém a desenhar, é apenas palavra e apenas aqui com...
Palavra e verso, em prosa e verso.
Se tem, eu ainda não cheguei lá. Sei que existem capítulos que são construídos de maneira diferente, não é a prosa desta primeira fase onde eu ainda estou. Portanto, acredito que sim, mas ainda não cheguei lá. Sei que existe uma sequência que é toda ela como se fosse uma peça de teatro com Didas Cális e isso, mas lá está, ainda não cheguei lá. Ainda estou muito no início, porque ainda só li 500 páginas e o livro é, de facto, bastante, bastante extenso. E o que eu gosto mais no Alan Moore é uma capacidade, uma minúcia e uma ele é torrencial. Um dos propósitos que ele tinha, que isto é de uma entrevista que ele deu, já estava a escrever o livro, portanto, ia dizer que não sei se foi um propósito à partida ou se foi qualquer coisa que lhe surgiu a meio da escrita, mas conhecendo, eu sinto que conheço o Alan Moore, porque conheço bastante bem a obra do Alan Moore.
Eu já conheço o Michel Houellebecq, o Alan Moore.
Sim, sim, não, mas o Alan Moore o Alan Moore é de facto um autor que me acompanha desde 86, ou mesmo antes. As primeiras coisas que eu li dele são portanto, tenho uma relação e já li praticamente tudo o que o Alan Moore escreveu nos vários suportes que o fez. Portanto, sinto mesmo que conheço bastante bem não só a obra como o senhor. Mas isto para dizer que aquilo que me está a surpreender mais neste livro é o facto de, e fazendo também ponto com aquilo que eu falava acerca do que tentei fazer ou do que aconteceu ter feito com a Imortal da Graça, que é sendo uma carta de amor à sua cidade natal, Northampton, e existe também uma grande preocupação com essa ideia de memória. E é um livro que se passa em vários séculos, sempre no mesmo local, mas temporalmente deslocado. Vamos vendo a evolução, não com uma ordem cronológica, porque existem avanços e recuos na narrativa e até com personagens completamente diferentes de capítulo para capítulo, que se têm vindo depois a cruzar em capítulos futuros, e uma confusão de tempo, coisas que se passam no século XII e que de repente existem ali algumas coisas e personagens que habitam aquela zona temporal do século XII e que depois percebem que pertencem ao século XX ou até ao século XXI. E essa ideia de memória e de construção de uma identidade, de uma cidade, e da maneira como também, lá está, os turistas, a indústria, está a transformar Northampton, nada contra a transformação, que é uma ideia que também é muito cara e que eu tentei explorar na Imortal da Graça, nada contra a transformação, ela não tem a de acarretar uma perda de identidade. E essa perda de identidade que pelos vistos aconteceu em Northampton e que eu sinto que também está a acontecer em Lisboa, fez-me criar uma relação muito forte logo à partida com o livro.
O livro ainda não está traduzido para português?
Não, estou à espera que o David Soares o faça, porque foi o único, o David Soares, eminente escritor, tradutor, historiador, gênio, porque eu tenho uma enorme estima, foi a única pessoa que se debruçou a traduzir aquele que foi o primeiro romance não gráfico do Alan Moore, A Voz do Fogo, e só aquele primeiro capítulo, a capacidade de traduzir aquele primeiro capítulo e o que o David fez com essa tradução é absolutamente notável.
É muito difícil traduzi-lo porque há palavras que têm duplo sentido, há todo um jogo.
Sim,
na escrita do Alan Moore.
Sim, e é mais uma das coisas que eu estou a gostar imenso neste Jerusalém é que, sendo escrito na primeira pessoa, é escrito por várias primeiras pessoas. Existem várias personagens que narram o livro consoante o capítulo onde estamos. E como também se passa em épocas diferentes e pessoas de estratos sociais diferentes, a língua inglesa é completamente diferente de capítulo para capítulo. Ou é contemporânea, ou é uma coisa completamente lá atrás. E falei desse da Voz do Fogo, porque o primeiro capítulo da Voz do Fogo, que é narrado por um jovem da pré-história, em que a língua ainda tem muitas limitações, digamos, não existem palavras para amanhã, não existem palavras para ontem. Não são só estas as constrições de nomenclatura temporais, mas também de outra ordem. E imaginar como é que aquilo depois se passa para português. Eu li a versão logo em português, só li em inglês depois, da Voz do Fogo, e de facto é notável, é um exercício, só de pensar nisso fico cansado, de tradução daquele primeiro capítulo. E sinto agora isso também com o Jerusalém, que eu, apesar de achar que domino bastante bem a língua inglesa, tenho de estar constantemente com um dicionário. Se estou a ler coisas que se passam no século XVI, tenho de ter um dicionário ao lado, porque existem montes de coisas que eu não estou a apanhar e que não estou sequer a apanhar depois as terceiras, quartas e quintas camadas. Se calhar chega ali à terceira, vá, com muita sorte minha. Portanto, há a haver uma tradução, e sem desprimor absolutamente nenhum para outros tradutores notáveis que este país tenha, mas até pela familiaridade que eu sei que o David tem com a obra do Alan Moore, David, se estás a ouvir-nos, por favor, arranja maneira de traduzir isto para que o livro chegue a mais gente.
Vamos dar um salto também para um livro diferente. A Susana trouxe o livro italiano, mas ele existe uma tradução em português, As Histórias ao Telefone, do Gianni Rodari. Está editado pela Teorema em 2007. São realmente histórias que poderiam ser contadas por um pai a um filho ao telefone.
É exatamente isso.
São histórias rápidas, com ritmo.
Exatamente, são histórias muito rápidas, são uma excelente ideia contada em muito poucas linhas. Exatamente, porque a questão é que este pai é um caixa viajante e, portanto, a história tinha que caber naquela moeda, ou seja, tinha que ser o tempo da moeda.
Hoje em dia com os telemóveis isso já não...
Pois,
não,
as histórias seguramente seriam muito mais longas. Não, com 500 páginas, vá, mas... E, sim, normalmente as histórias são histórias que têm, são uma ótima ideia. São aquelas histórias que nós lemos e pensamos, como é que eu não tive esta ideia tão boa? E tal. E sim, eu de facto tenho esta tradução em italiano, mas há uma versão em português. Esta, por acaso, até tenho a sorte de ter desenhos de Munari. E, enfim, o livro tem histórias desde um senhor que comprou a cidade de Estocolmo, há uma estrada feita de chocolate. Este da cidade de Estocolmo é um que eu gosto particularmente porque é exatamente só para terem uma ideia, é um barbeiro que vai a uma feira onde são vendidas objetos em segunda mão e ele vê uma tableta que diz cidade de Estocolmo. E ele diz, ai, uma cidade de Estocolmo? Se calhar poderia comprar a cidade de Estocolmo. E diz ao senhor, olha, eu de facto não tenho, tenho pouco dinheiro, mas eu proponho-me cortar-lhe a barba e o cabelo em troca da sua cidade de Estocolmo. E o senhor que ia vender a cidade de Estocolmo diz, com certeza, muito bem, eu vou à sua barbearia e eles lá fazem o negócio. E depois este barbeiro conta aos seus clientes, vejam só que sorte que eu tive, consegui trocar a cidade de Estocolmo por um corte de cabelo e de barba. Eles, a sério e tal, mas é verdade, mas tu conheces a cidade? E ele diz, não conheço, mas eu já comprei um voo e vou lá visitar a minha cidade, conhecê-la. E então o barbeiro lá vai à cidade de Estocolmo, chega e dirige-se às pessoas, aos habitantes, e diz, olá, como estão? Eu sou o novo dono desta cidade. E as pessoas, muito queridas, riem-se, olham para ele, riem-se e tal, e continuam. E outras continuam a rir-se e seguem o seu caminho. E ele diz, ah, incrível, que sorte que eu tive. Não só foi muito barata, como os habitantes também são super simpáticos. E a história, que é muito curta, lá está, termina assim, com uma ou duas frases que dizem que, enfim, que as cidades e que o mundo é das crianças e é livre e não tem que custar nada, basta que as crianças se predisponham a abraçá-lo com os braços e com o coração. E pronto, é a razão pela qual eu acho estas fábulas ao telefone do Gianni Rodari muito deliciosas.
Já imagina para esse teatro.
Sim, já me aconteceu pensar muitas vezes nisso, sim.
Filipe Homem Fonseca, escreve habitualmente também para que os outros leiam. É um exercício que faz desde que colabora com as produções fictícias, enfim, já escreveu para o Herman Enciclopédia, enfim, tantos programas. O último Donos Disto Tudo acabou na RTP. O humor é muito incómodo a certos programadores. Poderia ter continuidade?
O humor é muito incómodo para certos programadores. Dito isto, não me parece que tenha sido essa a razão pela qual o DDT acabou na RTP, longe disso. O DDT acho que acabou quando tinha de acabar. Foi um programa que durou 3 anos, se não estou em erro. Eu só integrei a equipa do DDT no último ano e meio, se tanto. É um programa que tinha características muito semelhantes, por exemplo, ao Estado de Graça, que tínhamos feito antes, e tantos outros programas de sketches que tínhamos feito no passado com uma equipa que pouco ou nada foi mudando ao longo destes últimos pelo menos 6 ou 7 anos, tanto da parte de atores como da parte de argumentistas e mesmo de toda a equipa do programa. Pronto, isto é a primeira parte em relação ao DDT propriamente dito. Em relação ao humor ser incómodo, eu espero que sim, espero que nunca deixe de ser. Uma das coisas que mais incomodava na altura que estava a fazer o Contra-Informação, programa que fiz durante mais de 10 anos, houve uma fase do Contra-Informação em que havia assim umas festas de comemoração, de celebração do aniversário X, do aniversário Y. E a mim incomodava-me imenso ver os parodiados presentes a celebrar. E foi a prova, eu achei na altura que estávamos a fazer qualquer coisa mal. Porque nunca na vida eu queria estar com alguém que tinha parodiado no dia anterior a dizer, epá, acho muita graça ao vosso trabalho. Não, eu não quero que vocês achem graça absolutamente nenhuma ao nosso trabalho. O que é que vocês digam, ah, caraças, estes gajos apanharam. Não que o humor tenha de ter um papel, atenção, não acho nada que o humor tenha de ter um papel de denúncia, um papel proativo no alcançar um futuro melhor ou um presente mais justo. Não acho nada disso. Acho que o humor tem uma função, que é fazer rir. Ponto. Sem pedagogias. Agora, depende das características do projeto que estamos a abraçar. No caso do Contra Informação, de facto, havia um lado de sátira, de caricatura muito, muito, muito presente. E tinha de ser, à partida, tinha de ser um programa incómodo. Portanto, eu não gostava nada de perceber que às tantas era até sentiam-se quase que homenageadas as pessoas das quais se faziam um boneco. Ou seja, quando havia um boneco, as pessoas ficavam, agora até tenho um boneco do Contra Informação. Não, isso não era suposto ser uma coisa boa. Isso era suposto ser, agora tenho um boneco do Contra Informação. Ai, meu Deus. Pronto. Isto para dizer que também acho que o Contra acabou quando devia ter acabado. Com o DDT é a mesma coisa. Portanto, acho que agora nós vamos ter um programa que não tem as características de sátira social e política. Neste momento acho que existe essa falta. Da minha parte, ou seja, não estou envolvido em nenhum trabalho que tenha a ver com humor, o chamado humor político. Não sei se vem aí alguma coisa, espero que sim, porque acho que deve haver sempre, em permanência, pelo menos um programa que tenha esse lado. Porque, volto
a
dizer,
faz bem à democracia.
Eu não sei se faz bem à democracia. Porque eu também tenho uma relação muito, muito estranha. Não é estranha, mas é paradoxal, mas também não estou a inventar nada. Mas às vezes eu acho que o descontentamento que se possa ter em relação a esta ou aquela medida, aquele governo, seja o que for, o humor às vezes serve como válvula de escape de uma panela de pressão. Porque as pessoas depois sentem-se, entre aspas, vingadas. Do tipo, agora aumentaram os impostos. Mas eles fizeram uma piada muita gira. Pronto, mas nós continuamos a pagar impostos. Portanto, eu, por um lado, acho que existe uma necessidade do humor apontar o dedo a essas coisas. Também não sei até que ponto é que, às vezes, não se esvazia uma pressão que não deve ser esvaziada, para que depois as mudanças ocorram, efetivamente. Se houver um lado de denúncia que, volto a dizer, para mim é um efeito secundário do humor, o humor tem de fazer rir, mas se houver um lado de denúncia atrelado ao humor, acho ótimo e acho que faz falta que esse lado de denúncia não sirva como, não seja o fim em si, não seja, pronto, eles já gozaram com, ou já brincaram com, está feito. Não, é só o início.
Susana, ainda traz mais um livro, pelo menos mais dois, mas temos tempo para mais um. Quer escolher este, por exemplo?
Sim, eu tinha escolhido dois. Um eram os fragmentos de um discurso amoroso do Roland Barthes, mas que emprestei e talvez por isso é que eu escolhi também para... Enfim, porque talvez a pessoa que me emprestei esteja a ouvir e possa devolver o livro, se não me importar. É só porque eu gosto muito daquela edição, porque eu comprei quando... Aliás, eu não o comprei, mas pronto, é uma longa história que não vou contar aqui. Tenho desde os 19 anos e é um livro que gosto bastante, desde logo, porque... Enfim, porque na altura eu precisava de perceber o que é que era, de facto, o adorável, o que era convir ao meu desejo... E ainda por cima, o Roland Barthes explicava-me isso, não só por palavras suas, mas depois ia buscar uma série de outros autores que tentavam explicar isso de uma outra maneira.
E às vezes, quando se emprestam livros, eles vão e não voltam.
Eu acho que nunca o devia ter emprestado. Há livros que não são para emprestar. Bom, mas também trouxeste aqui As Máquinas do Munari, que é um livro que eu acho que é muito bonito de se ver. Falávamos há pouco destas ilustrações, não é? Dos novos ilustradores, dos novos livros, que são livros que não são para ler, são para ver. E estas máquinas são maravilhosas, porque agora eu gostava que as pudessem ver.
Mas são máquinas... Desafio a descrever, porque é a única forma de mostrar em rádio.
Por exemplo, há aqui uma máquina que é uma máquina motora lagartixa para tartarugas cansadas, por exemplo. Por exemplo, uma máquina mata mosquitos, mas que tem 12 passos. Portanto, podem imaginar. Ou então, um abanador de caudas para cães preguiçosos. Um distribuidor de uvas passas. Ou um engenho de chuva para tornar o soluço musical. Por exemplo, um abanador de lenços para a partida dos comboios. Eu acho que este é um livro que é bom ter em casa para e é um livro que eu acho que lá está, é um livro bom para crescidos e bom para crianças.
Ou seja, não há idade.
Eu acho que não. E é bom também para crescidos com crianças e crianças com crescidos também. Também acho muito.
E anões.
Anões sempre, já se sabe. Desde que consigam chegar às prateleiras, porque esse é que é o problema.
Muito obrigada aos nossos convidados por terem estado no programa Obra Aberta. Voltamos ao Centro Cultural de Belém já na próxima semana, quinta-feira, a partir das 18h30. Recebemos no programa o encenador Jorge Silva Melo e Duarte Azinheiro, diretor editorial da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Muito obrigada e boa tarde.